Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
InfoLaser, a número 1 em recargas e cartuchos para impressora, agora te dá muito mais opções. Nova loja, funcionando no Shopping Dart. Venha conhecer o maior estoque em suprimentos para informática, com a qualidade que você já conhece. InfoLaser, Shopping Dart, em 7 de setembro, no centro de Ilhéus. Fone 3634-3222.
Astor. André Luiz e Astor. Astor Badaró, pronto, é famoso. E André Luiz. Vamos lá. Abrindo o programa de hoje, nesta sexta-feira, Dia Internacional da Cerveja Bem Gelada, né? Vamos chamar ele, o nosso queridíssimo Fred Menezes.
Tony Café, boa noite, Júlio. Boa noite, André. Boa noite, Astor. Boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. Mais uma sexta-feira aqui, hoje sem a presença de Zé, né? Zé Maria hoje tá num evento aí familiar, não vai poder estar presente. Hoje tem uma turma aqui do Motoclube também, de um grande evento que tá chegando também. Então, tem jogos pra gente comentar também, campeonato América Cup de basquetebol, né? O campeonato mundial de voleibol feminino, Copa do Brasil ontem, alguns jogos. Campeonato Brasileiro pela frente também no final de semana. Então, assim a gente vai abrindo aqui o Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, Fredão. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Dani Café. Boa noite, Fredão. A galera do, do motociclismo.
Ah, ouvintes do céu.
Do Gabriela Esportiva. Bahia ontem saiu na frente do Fluminense, né? Uhum. Duas partidas. A primeira, Bahia saiu de campo com a vitória, agora tem um jogo de volta no Maraca.
Pra tristeza do nosso amigo aí, né?
Nosso amigo Fredão, que foi dormir ontem com a cabeça inchada. Cuca não resiste à derrota para o Cruzeiro e não é mais técnico do time do Atlético Mineiro, que agora procura aí um treinador, e três nomes estão ganhando força lá na Cidade do Galo. Daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre esses possíveis nomes que poderão assumir aí o comando técnico do Atlético Mineiro.
Muito bem, a gente abre o programa de hoje falando de motocicleta, motociclismo, e motocicleta e motociclismo é uma área que eu sou, assim, sabe, ligado, apaixonado desde muito pequeno, né? Então a gente recebe aqui hoje nos nossos estúdios o Astor Badaró e o André, eles que fazem parte do motoclube Ilhéus Motopraia, Ilhéus Motopraia, né? Eu já vim em alguns eventos aqui dos meninos e eu gostei muito, viu, Fred? Gostei muito, vi organizado, vi com música boa, e um ambiente assim, totalmente assim, tranquilo, né? Isso é o que o motociclista quer. Então, eu estou muito feliz de recebendo eles aqui. Eu quero falar primeiro com o Astor Badaró. Tudo bom, Astor?
Tudo bem, boa noite a todos aí, os ouvintes da Gabriela FM, desse programa que já é um sucesso aí, essa Gabriela Esportiva. E viemos aqui falar um pouquinho, né, do Ilhéus Motopraia na sua quarta edição.
Beleza. André, boa noite, meu irmão.
Boa noite, senhores. Boa noite, irmão.
Pois é, vamos falar do Ilhéus Motopraia. Vai ter um evento agora, né?
O Esquenta.
O Esquenta, né? O Esquenta, isso. A prévia do encontro.
Exatamente.
O encontro promete muito, o encontro vai ter música ao vivo, de qualidade, aquele rock and roll, aquele pop rock, que não pode faltar o encontro de motociclistas, né? Mas eu quero que você conte as novidades desse Esquenta, o que é que vai acontecer e que dia é que vai acontecer, para a gente chamar todos os motociclistas da região para participar desse evento.
Perfeito, perfeito. Ouvintes, na realidade nós teremos agora no dia 6, né, a partir das 16h30, na Barra Kit, ali no centro da cidade, nós teremos o Esquenta Ilhéus Motopraia, com também o lançamento da camisa oficial do evento, E teremos ali duas atrações que seriam a banda Paralelos e a banda Pia 5. Né? Nós temos apoio do grande Bruno aí, um abraço para Bruno. E dizer que o evento já está na quarta edição, né? Na nossa coordenação estamos em 6 membros. E a gente convida todos para poder participar e estar lá e prestigiar esse evento. Assim como você também, Tony. Sei que você é motociclista, está construindo aí um triciclo, então aguardamos você lá. Fredão também. Então lá.
Sempre é um prazer estar lá e encontrar com a turma, com os amigos lá e recepcionado por Bruno. Então, sucesso total, né?
Agora eu quero falar com o André. André, boa noite. André, outros motoclubes estão envolvidos também nesse evento que vai acontecer aí dia 6, que é o esquenta do Ilhéus Motopraia, que vai acontecer. Quantos motoclubes estão envolvidos nesse evento?
Na organização são 4 motoclubes.
É
o G4, Dominado do Asfalto, Guaranis, Garupas e o MCA.
Beleza, Guaranis era aqui no
a nossa sede era aqui embaixo.
Era aqui e sempre rolava um sonzinho legal. Outro dia tinha uma banda tocando YouTube aqui, um negócio de qualidade.
Exato.
Me diga uma coisa, e vai rolar o que nesse esquenta?
Olha, nesse esquenta nós convidamos toda a Irmandade Motociclista da região, né, onde todos geralmente prestigiam. E aí você vai ter não só a venda da camisa do evento, como também a confraternização entre os irmãos. E curtindo aquele bom rock and roll, tomando aquela cervejinha moderada. E isso acaba fomentando justamente o aquecendo para de 9 a 1, a 11 de outubro a quarta edição do Ilhéus Motopraia.
Muito bem, Fernando, pode ficar à vontade.
Não, eu acho que é importante o esquenta aí, porque você começa a ouvir também as pessoas, né? E as opiniões, e facilita muito e acaba acrescentando muito ao evento, né? Então, aqui eu conheço o Astor de muitos anos, né, de infância. André já foi até meu aluno de basquetebol, então amante do esporte também, conheço a família dele toda, a família Ren. Ele trabalha aqui perto também, trabalha com produtos aí automotivos, né?
Beleza.
E é uma figura bacana, eu conheço vários do clube aí. Até o próprio Ciso Boy que anda ligando para você aí direto.
Sim. É sério?
Ciso Boy não faz parte, acho que, da associação. Mas ele é motociclista também. Tem moto.
Né?
Pilota mal, mas tem moto, entendeu?
Um abraço aí para Ciso Boy.
Me diga uma coisa, os meninos. A gente fala sempre no evento, né? E a gente que chega aqui não está envolvido, chega lá, tá tudo pronto, tudo bonitinho, tudo organizado, música boa, cervejinha ali vendendo gelado, refrigerante gelado. Mas essa organização, qual é a maior dificuldade de vocês?
Olha, a dificuldade nossa é justamente conseguir apoio privado, né? Sim. Graças a Deus a gente tem um apoio público. Nessa nova gestão aí, o prefeito Valderico Reis, em várias reuniões que nós já tivemos, garantiu todo o apoio da estrutura para nós.
Que bom.
Entendeu que o evento é um mecanismo de fomentar a economia da cidade. Inclusive, o prefeito também já foi motociclista, né?
Sim.
Uma vez motociclista, sem motociclista. Sim. Frequentou vários eventos e entendeu, né, que o apoio municipal é imprescindível para acontecer o evento.
Muito bem. Aí, as concessionárias de motocicleta daqui da região, já procuraram vocês?
Todas são convidadas. Até então, quem confirmou a presença foi a Mack Motors, né? Honda, que vai estar presente aí com seu motorhome.
Beleza.
E temos também vários expositores de acessórios de moto, que todos os anos eles estão conosco. Eles correm todo um circuito de eventos de motos. E aí, já fez contato inclusive com o André, pedindo espaço para poder a gente ter esse público aí, para poder atender também.
Muito bem, e a gente chama atenção dos lojistas de motopeças.
Exato,
né? Quem não é visto, não é lembrado. Então é o seguinte, vai lá, né, dá essa força aos meninos aí do Ilhéus Motopraia. Monta seu stand lá, mostra sua marca, diz que você está no mercado, leva seu nicho de peças, arma tudo direitinho, porque você também, fazendo parte desse evento, você mostra a grandiosidade, não só do seu negócio, mas também da sua cidade, né, do seu local. Olha, Ilhéus tem uma loja de peça de motos bacana, eu fui lá no Ilhéus Motopraia e o cara tava com um stand legal. Você tem que mostrar a cara, né? Você tem que apoiar esse evento, é o seu nicho. não é isso? Isso. É, aí às vezes o cara fala, ah, não, porque o e-commerce está dominando o mercado físico, mas se o cara não se mexe.
Não, e você encontra, inclusive, nos últimos que eu fui, que eu participei aqui, fui presente para os shows, e vários expositores aí de casacos, óculos, botas, luvas de couro,
exato,
joelheiras, roupas de viagem, tudo que você imaginar, Tony, eles trazem para aqui, é como se fosse uma exposição de gado, que o pessoal vende chapéu, botas,
exatamente,
cintos. Então, faz parte, eu acho que é até um contato para o comerciante daqui,
exatamente,
de Deus, né?
Exatamente.
E ele está presente e trazer isso aí para ele vender, inclusive, na loja dele aqui.
O Esquenta, acontece no Barra Quítica.
Na Barra Quítica.
Dia 6.
Dia 6 de setembro. Próximo sábado.
A partir de que horas?
A partir das 16h30.
A partir das 16h30. Então tá todo mundo convidado. Chama o povo aí para participar. Olha,
galera, contamos com a presença de todos vocês nesse Esquenta, que vai já começar a turbinar a quarta edição do Leão Motopraia. Teremos aí a banda Paralelos e também a banda PS5.
E o contato de vocês, que é muito importante, né?
Qualquer coisa, precisando no 739-9983-8101.
Pois é, falamos aqui com o Astor Badaró, né? É da família Badaró Leta Jipe. Beleza. É Gilca, gente boa. E Gilca fazia uns micaretas ali, hein? Eu vou te contar.
Acabou, hein? Tem muitos Badarós aqui em Ilhéus também. É gente que saiu na novela, inclusive.
Veja bem, Esquenta Ilhéus Motopraia, dia 6. Lá na Barra Quítica, você não pode perder. Lançamento da camisa. A camisa é essa aí, né? A camisa é essa aí, não?
Não, a camisa é outra.
A camisa é outra. Aí é só a camisa.
Surpresa, surpresa.
Então, lançamento da camisa, você já vai adquirir sua camisa, né? Você que é lojista, que vende produtos motociclísticos, já aparece lá também, já procura o André, procura o Astor, né? Eles vão fazer um pacote legal para você montar o seu stand lá, não é isso?
Exatamente. E independente dos stands, Tony, de comerciais, que a gente chama assim, de expositores, temos também os estandes que muitos motoclubes, eles também querem se instalar lá. Acaba sendo uma base para cada motoclube, onde eles ali montam sua estrutura, confraternizam com sua família, com os amigos, para sua moto ali em frente. Então, o evento é totalmente aberto, é um evento de motociclista para motociclista, e a família é muito interessante estar presente. As crianças gostam bastante de estarem ali, vendo as motos, curtindo ali todo o aparato que o evento tem. Então, assim, convido a todos, né, para o Esquenta, que pelo termômetro do Esquenta, você vai saber que a quarta edição vai pegar fogo, no bom sentido.
Muito bem. Esquenta Ilhéus Motopraia, dia 6 da Barra Quítica, e vem aí o maior encontro de motos que Ilhéus já viu, hein? Que os caras são bons. Os caras, viu, Fredão? Eu tô sentindo essa vibe aqui, tô vendo que esse negócio vai ser bom. É
muito bacana para Ilhéus, Ilhéus só tem a ganhar e... O turismo também, a TIO, a associação, deveria incluir, apoiar vocês também, porque com certeza a cidade fica cheia, os hotéis ficam cheios, é bom demais para o município, a noite de Ilhéus fica mais brilhante, né?
Porque na verdade fica muito contente. O motociclista, ele fica procurando esses eventos, sabia disso?
Sim.
O cara ali de Salvador, o cara de Aracaju, o cara ali do Espírito Santo, a rapaziada aqui do norte da Bahia, esses caras, eles ficam buscando esses eventos. E Ilhéus é uma cidade maravilhosa, cidade agradável, então quem não quer vir para um encontro de motos em Ilhéus?
Só acrescentando, Tony, o Ilhéus Motopraia, ele já está no calendário de eventos do município.
Que legal.
Inclusive com emenda, com verba apropriada também para ajudar nisso.
Beleza.
E no calendário de eventos do estado. Então, quando nós organizamos a data, ele já vai para o calendário de eventos do estado. E esse calendário é atualizado constantemente. Então, as pessoas já se programam para vir. Por exemplo, esse final de semana está tendo um evento em Arraial da Ajuda, certo? Com atrações, inclusive, nacionais. E uma boa turma daqui de Ilhéus foi para lá para curtir o evento de lá. E assim, sucessivamente, é um rodízio muito grande nesse calendário aí.
Ô, Astor, mas o que mais atrai esses motociclistas para um evento como esse?
Olha só, o motociclista por si só já tem o prazer de rodar.
Sim.
Mas uma boa atração, uma atração que realmente musical. Atrai bastante público.
Uma atração musical, né?
Então, assim, por exemplo, agora em Arraial da Ajuda vão ter duas bandas de renome nacional, a banda Raimundos e o Barão Vermelho. Então, assim, isso realmente fomenta bastante.
Sim.
E o pessoal é mais um motivo para rodar.
Muito bem. Então, boa. A rapaziada da prefeitura está ouvindo aí. né?
Quem secretário sabe? De turismo aí.
Secretário de turismo.
Nosso querido aí, Valderico Júnior.
Secretário de turismo, meu prefeito.
Alcides, vende... chefe da
ATIL, né? ATIL. Associação de repente, turismo. Esses caras podem estar querendo fazer uma surpresa para vocês, hein?
É. Estamos gente, aguardando aí.
Tem mais alguma coisa a acrescentar, Astor? Fica à vontade.
Gostaria de agradecer o espaço e dizer que gostaria de retornar aqui quando a gente estivesse mais próximo da quarta edição, né, de acontecer de 9 a 11 de outubro, para a gente poder expor a grade a todos e dar um toque nessa turma aí.
Muito bem, eu quero agradecer aqui ao Astor Badaró, quero agradecer também ao André, quero agradecer aos motoclubes envolvidos neste evento, né? É um evento bonito, é um evento bom, é um evento que vende Ilhéus para o Brasil, vende Ilhéus para o Nordeste, entendeu? E quero parabenizar vocês pela iniciativa, porque não é fácil, viu, Fred? Esse tipo de evento, o cara não tem nenhum lucro, não. O cara faz por prazer. Não é isso?
É por amor. É só por amor.
O cara faz prazer por amor ao motociclismo, né? Eu tenho um amigo que ele fala o seguinte, ó, eu não posso me livrar da motocicleta, porque a motocicleta é meu calmante. Quando as coisas esquentam aqui em casa, eu pego minha moto e vou dar uma rodadinha de 10 quilômetros. Ele fala assim,
é um gênio mental.
Eu vou lá, o vento batendo no rosto, quando eu chego em casa, nada aconteceu, eu chego zen, vou dormir, vou fazer qualquer coisa, mas a minha moto, eu não me separo da moto. E você sabia que é verdade?
É verdade, com certeza.
Você sabia que é verdade? Então, gente... muito obrigado pela vinda de vocês.
Obrigado a vocês aí pelo espaço.
Muito obrigado ao André, ao Astor. As portas estão abertas. Nós vamos acompanhar de perto esse evento. Sempre que você precisar, pode falar com o Renatinho Bad Boy. Entendeu? E o Renatinho Bad Boy é aquele cara acessível, um cara bom, um cara que ajuda. Viu? Então tá bom. Sucesso. Obrigado. Eu quero estar lá nesse esquenta. Eu né?
Vou conhecer o Sisu Boy lá.
Eu vou lá. O Sisu Boy é uma figura muito louca. Gente, um abraço para vocês.
Obrigado, um abraço a todos.
Valeu, aí. Valeu André, valeu Aston, um abraço. Então, gente, anota aí na agenda de vocês, Esquenta Ilhéus Motopraia, dia 6 na Barra Quítica, você não pode perder, porque vem aí um dos maiores encontros de motocicletas do Nordeste, que vai ser aqui em Ilhéus, Bahia, Brasil, 6h28.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
Estamos de volta com o Gabriela Esportiva. Júlio César deu apagão no Fluminense, mas o placar foi tão magrinho, né? Copa do Brasil, o Bahia conseguiu ganhar por 1-0, né? O placar não poderia ser maior para dar mais tranquilidade ao Bahia, não, Júlio?
Bom, para o Bahia, para dar uma tranquilidade, o placar teria que ser um pouco maior. Mas o jogo também não foi tão fácil, apesar do Bahia ter sido um pouco melhor do que o Fluminense, mas o Fluminense também teve seus momentos de importunar a defesa do Bahia, o goleiro do Bahia. Infelizmente, eles não conseguiram converter em gols as poucas oportunidades que apareceram durante o jogo. Mas, de qualquer forma, o Bahia ele vai para o Rio com uma certa vantagem. É pequena, é magra, mas é uma vantagem. Se Rogério Ceni souber montar a sua estratégia de jogo, seu esquema de jogo para enfrentar o Fluminense lá no Rio, e o Bahia realmente estiver em um dia abençoado, uma noite boa, pode vir de lá classificado e vir já fazendo história, porque seria a primeira vez que o Bahia, né, iria passar aí para uma semifinais de Copa do Brasil.
Deixa eu perguntar a Fred Menezes aqui, você acha que o Fluminense vai dar esse mole para o Bahia lá no Rio de Janeiro?
Não, o jogo vai ser difícil, tanto para o Fluminense quanto o Bahia. O Bahia saiu na frente aí, o gol foi muito importante, porque você alivia as tensões, né? E você chega mais tranquilo para o segundo jogo, apesar de saber que vai ser uma batalha mesmo campal, né? Mas o Fluminense fez uma grande partida, uma boa partida. O que faltou, na verdade, o Fluminense foi finalizar. Podia ter tomado o primeiro gol, mas logo teve boas chances durante o jogo. Acabou dominando um pouco o Bahia, que não era esperado, porque o Bahia vem fazendo também um grande campeonato brasileiro da Série A e uma equipe bem montada. O Bahia jogou com sua equipe mais forte e acabou fazendo um gol na hora certa, no final do jogo, né? Praticamente, eu acho que foi até um pouco injusto, mas de qualquer forma é normal, faz parte do futebol. O Fluminense agora tem que se rebolar para poder vencer a partida lá no Rio e ir para os pênaltis, se for para uma vitória magra, mas dá tudo, não tem nada fechado, né? Apesar de ser muito difícil, porque ganhar do Bahia em qualquer lugar hoje com a equipe que o Bahia tem vai ser uma parada dura. Mas o Fluminense já mostrou ao Bahia, o próprio Rogério Ceni, que tem condição de vencer o Bahia, porque é uma equipe, né? É uma equipe acostumada também a esses embates, tem dado vacilo aí nos momentos finais do jogo. Isso é por conta de estar modificando demais também a equipe. Mas vamos ver. Eu acho que é jogo duro, jogo difícil e não tem nada decidido ainda.
Muito bem, 6h32.
Gabriela Esportiva.
6h32, Júlio César, o português Carlos Cavalhal, de 59 anos, descartou uma investida do Atlético de Minas Gerais. O clube mineiro tentou contratá-lo, mas o treinador, livre no mercado, após deixar o Braga em maio, informou, né, que aguarda projetos de times da Europa.
Quando você vê o treinador recusar o time, né, da forma que ele se recusou, é porque ele já sabe a situação que o clube está passando, está vivendo. Esses treinadores da primeira linha, eles sempre estão estudando, eles estão sempre analisando os clubes, né, pelo mundo afora, porque a qualquer momento eles podem receber um convite, né, para trabalhar. E o Carlos Cavalhal não é a primeira vez que um time brasileiro sonda ele. O Flamengo já sondou ele para vir para cá, o futebol brasileiro, e ele também recusou. Só que o Galo está vivendo um momento conturbado dentro de campo e fora de campo, né? E esses treinadores não são bobos. E tem outra, tem treinadores como ele que não gostam de pegar o barco já no meio do mar, à deriva,
afundando.
Eles gostam de pegar o barco cá no cais para fazer a navegação de acordo ao projeto,
ao projeto deles,
né?
Exatamente.
Então o Carlos Cavalhal é um treinador de ponta. Não é um treinador ainda, né? Mas é um treinador de ponta do futebol português. E ele deve ter sondado o Atlético Mineiro, viu que o pepino lá tá grosso e a faca tá cega para descascar esse pepino grosso. Ele aí caiu fora e deu essa desculpa que tá aguardando aí um convite de time do futebol europeu.
Muito bem, 6h34, Fred Menezes, o Botafogo acertou a venda do goleiro Jono ao Nottingham Forest da Inglaterra. Os detalhes ainda estão sendo ajustados entre os clubes, mas o acordo foi fechado nesta sexta-feira. O goleiro terá o mesmo destino que os ex-companheiros Jair e Igor Jesus. Ele foi liberado para se apresentar no clube e não esteve no treino de ontem, Fred Menezes.
Fez o último jogo, também um grande goleiro, um goleiro que foi campeão da Libertadores, né, campeão brasileiro, fez um campeonato brasileiro da Série A o ano passado também muito bom. São os achados do Botafogo aí, grandes jogadores. Não foi à toa que o Botafogo ganhou praticamente as competições mais duras e difíceis, né, do Brasil, né, e também da América Latina. Então é uma perda grande para o futebol alvinegro, né? Mas é o que a SAF promove, né? SAF coloca o jogador para jogar, adquire jogadores aí um pouco desconhecidos até, né? E colocam para jogar, o jogador é campeão, ele cresce a valorização não só do clube, como também dos seus ativos, né? E aí ele vai vender pela oportunidade e vai tentar comprar um jogador com a mesma qualidade, que é difícil, porque os jogadores, o ano passado, o Botafogo fez grandes contratações, é o que a gente tem visto também o Flamengo fazer esse ano, e outras equipes nem tanto, né? Que às vezes a gente fica, os torcedores ficam chateados, que as equipes, algumas equipes contrataram até bastante. Uma dessas equipes é o próprio Fluminense, que contratou vários jogadores aí da América Latina também, Lescano, Bernal, Serna, vários jogadores, uns entram para jogar, outros ainda não estão sendo aproveitados e acabam sendo negociados aí a preços inclusive menor, mais irreais, né? Até mais baixos até, por conta de que você, quando joga, você se valoriza, né? Quando você ganha um campeonato, da mesma forma. Então é assim que funciona o futebol. E o Botafogo está vivendo isso, seus torcedores ficam chateados, o próprio Zé Maria aqui bate muito no Textor, mas o Textor veio para o Botafogo para fazer isso, né? Ele vai fazer dinheiro, ele quer fazer dinheiro, não está preocupado com o Botafogo o dia de amanhã, o ano que vem, ele está preocupado com agora, né?
Agora, muito bem. Ele ainda faz isso no Botafogo, porque o Botafogo ainda não desceu ladeira abaixo. Então ele está conseguindo fazer a movimentação dele
sem estar tendo muito atrito com a torcida.
Sem estar tendo muita pressão. Porque na hora que o Botafogo cair ladeira abaixo, que tiver dificuldade de subir, ele vai parar de.
Ele vai tomar um susto.
E está desmontando o time, montando e desmontando.
Ele pode ser agredido, inclusive.
O que vocês não notaram ainda é que ele é muito inteligente, né? Ele substitui as peças muito rapidamente. Por quê? Porque ele pega um jogador que vai abrir os olhos, né? Vai despertar o interesse da Europa e coloca no Botafogo.
É o que ele tá...
E na mesma hora ele arruma um substituto. O problema é quando ele
atrasou
arruma,
um pouco, né? Ele atrasou um pouco esse ano.
Exato,
né?
Exato.
Mas e não conseguiu trazer também todos com a mesma qualidade. Tanto é que o Botafogo não vai trazer. O Campeonato Brasileiro não vai dar pro Botafogo, nem a Libertadores. Muito
a gente
difícil.
Sabe que o texto. O Botafogo é uma vitrine que o texto comprou aqui na América do Sul. Então vamos pro começo.
E na realidade o goleiro já chegou. O substituto do John tá aí. Ele contratou um goleiro de 36 anos. Brasileiro, que tá na Europa lá perdido muito
tempo. E é bom goleiro também.
E é bom goleiro.
Entendeu? E daqui a seis meses ele vai vender esse goleiro. Daqui a seis meses, também. Um ano, ele vende.
Esse 36 já é até mais difícil, né? Ele pode até ficar mais tempo.
Não, porque o goleiro
se ele estiver fisicamente bem, estiver atuando bem também.
Muito bem, a gente vai faturar e voltamos daqui a pouco, 6h37 na Gabriela FM.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Bem, 6h47, estamos de volta com o Gabriela Esportiva no oferecimento do Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ideal.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Júlio César, lateral direito Vitinho do Botafogo, foi convocado nesta sexta-feira pelo técnico Carlo Ancelotti para os jogos da seleção brasileira contra o Chile e Bolívia. As partidas acontecem nos dias 4 e 9 de setembro, né? E são válidas pelas últimas rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.
Qual o motivo da contratação do Vitinho? Porque ele tinha convocado o Wanderson e o ex-Flamengo Wesley, né? Um desses aí acabou machucando para poder o Vitinho... entrar na vaga, como aconteceu com o Jean
Vitinho Lucas. Vitinho vai ocupar o lugar de Wanderson do Mônaco, que sofreu aí uma lesão na panturrilha esquerda.
Vixe. Bom jogador, o Vitinho. Mostrou, já vem um bom tempo atuando bem na lateral do Botafogo, desde o ano passado, né? Campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Eu acho que a oportunidade chegou na hora certa.
Beleza, então, Júlio. 6h48.
Esportiva.
Fred Menezes do Palmeiras anunciou nesta sexta-feira a contratação de Andreas Pereira. O jogador de 29 anos de idade assinou contrato até dezembro de 2028. A negociação custará 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais, e o Furlan receberá aí a quantia de maneira parcelada ao longo de 4 anos. Comprou na Finvest, né?
Rapaz, Tony Café, Andreas Pereira, um jogador que veio da base do Flamengo, né? E foi vendido lá para fora, um meia, inclusive... Não foi da do Flamengo. Ele jogou no Flamengo, né?
Ele é um brasileiro que saiu novo ainda pra Europa.
Voltou pro Flamengo.
Aí o Flamengo contratou ele, ele teve uma boa passagem aqui no Flamengo. Infelizmente ficou marcado com aquela... aquele mole que ele deu na decisão da Libertadores, justamente
contra o Palmeiras.
Contra o Palmeiras. Aí a torcida começou a pegar no pé, o Flamengo.
Mas é um jogador que tem assim, muita. Chama atenção pelo futebol técnico, né? Inclusive a atenção da Confederação Brasileira de Futebol. Então, há alguns momentos aí se falou aí que ele poderia ter sido convocado até para a seleção brasileira.
Sim,
acho que chegou a ser também já.
Não, ele vinha sendo convocado com Dorival, com Tite.
É, então
ele vinha sendo convocado.
É um jogador que pode ajudar muito o Palmeiras. Já chega com mais experiência também nesse momento, né? É um jogador que vive outro momento. Claro, ele está vindo aqui, não, pode não ter estourado lá até então, mas era um jogador com muita visibilidade. E eu acho que o Palmeiras, há uma necessidade do Palmeiras melhorar a sua equipe. O Palmeiras perdeu aí dois grandes jogadores, o Estevão, um atacante, que é uma das promessas do futebol brasileiro para o futuro, né? Perdeu também o Richard Rios, que é um colombiano volante, é espetacular, também da seleção da Colômbia, um jogador que vinha atuando, aliás, não só no Palmeiras, como também na seleção da Colômbia, muito bem, então com os olhares aí do mundo inteiro para ele, vai fazer essa próxima Copa do Mundo, que a Colômbia provavelmente já deve estar até classificada, né? Está em boa colocação aí para o Mundial, né? Como a seleção brasileira também. E a gente espera que o Palmeiras faça algumas contratações para poder atender aí ao seu torcedor e a sua equipe também, porque o Palmeiras perdeu muito. A gente tem comentado aqui na presença de Zé aqui durante a semana que o Flamengo, depois da Copa do Mundo, o Flamengo fez algumas contratações muito boas, jogadores jovens também, que quando entram aí, eles estão dando a conta do recado, e o Palmeiras ficou aí meio, né, com a viuvez aí desses jogadores, sem a fazer, fazendo até atuações ainda convincentes, mas não aquelas atuações que a gente espera para um clube que está pensando em vencer o brasileiro da Série A e também e brigar pela Libertadores.
Muito bem, Fred, 6:52.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6:52, Júlio César, o meio atacante Daniel Júnior não defenderá mais o Vitória. O jogador de 22 anos acertou sua transferência em definitivo para o CD Nacional na Ilha da Madeira, né, lá em Portugal, que disputa aí a Primeira Liga do Portugal. O vínculo foi firmado nesta semana. A saída do meia não gerou retorno financeiro imediato ao rubro-negro. A negociação foi concluída sem custo, mas Vitória manteve 50% dos direitos econômicos do atleta, podendo aí lucrar em uma futura venda, né? Contratado pelo Leão no ano passado por 2,5 milhões, Daniel Júnior entrou em campo 12 vezes apenas, né? E marcou 3 gols. Apesar de alguns momentos de destaque, perdeu espaço no elenco. Na mesma temporada, foi emprestado ao América Mineiro e no início deste ano à Portuguesa, né? Então, contratou por 2 milhões e saiu de graça agora. Quer dizer, o time quando tá numa situação ruim, né? A situação acontece esse tipo de coisa, né?
Futebol tem dessas coisas. Agora, o Daniel Júnior não é um jogador ruim, não. Ele é um bom jogador, não é um craque, é um bom jogador. Inclusive no Vitória atual agora, eu não vejo ninguém melhor do que ele, entendeu? Agora, eu não concordo em presidente estar metendo o dedo onde não deve. Mas tem coisas que também o presidente pode chegar junto do treinador e falar assim: meu irmão, vamos dar oportunidade ao cara, porque a gente contratou o cara, a gente precisa no mínimo vender o cara pelo mesmo valor do que comprou, para não perder lucrar dinheiro, né? Até porque é um bom jogador, entendeu? E eu não sei porque o Fábio Mota não fez isso. Tem um cara de jogador aí do Vitória aí que o Vitória contratou e o jogador não vingou e agora o jogador tá saindo de graça, né?
Porque perde o valor, né?
Porque perde o valor.
O jogador tem que jogar. Quando você contrata...
eu acho que tem certas coisas que o presidente não pode deixar passar batido, tem que chegar junto. Por exemplo, o Vitória tá passando esse perrengue todo. Me diga aí, quem é melhor do que Carlinhos no ataque do Vitória? Ninguém. Carlinhos foi artilheiro do Campeonato Carioca, rapaz. Será que Carlinhos é um jogador ruim? Não. Thiago Carpini queimou Carlinhos. Ele queimou Carlinhos. Entendeu? Carlinhos poderia estar sendo titular do Vitória, ajudando o Vitória, fazendo gols, porque ele é muito bom jogador. Eu vi Carlinhos de perto aqui no Mário Pessoa, contra o Itabuna. Ele fez 2 gols naquela partida. O cara foi artilheiro do Campeonato Carioca, não foi à toa, não. O Flamengo contratou ele, não foi à toa, não. Agora, infelizmente, ele chegou no Flamengo numa época, né, errada. Porque até no Flamengo, quando ele estava lá, tinha hora que eu cobrava oportunidades para ele, porque eu enxergava nele um bom jogador, só precisava de oportunidade. Mas Flamengo é Flamengo.
Ele jogou, né, umas partidas ainda.
Jogou umas partidas, fez uns golzinhos, mas no Vitória era para ele ter oportunidade uma atrás da outra, até encaixar, porque ele é bom jogador, só precisava jogar, mas Carpini queimou ele.
Gabriela Esportiva.
6h55, Fred, neste domingo, às 18h30 no Barradão, o Vitória encara o Atlético Mineiro em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão da Barra tenta voltar a vencer diante da sua torcida após a goleada sofrida por 8-0 para o Flamengo. A expectativa é de casa cheia. Mais de 20 mil torcedores já garantiram presença entre check-ins e ingressos comercializados. A venda segue normalmente até o dia da partida, tanto de forma online quanto presencial. Na tabela, o Vitória ocupa a 17ª colocação com 19 pontos e busca sair da zona de rebaixamento. O Atlético Mineiro, por sua vez, aparece em 12º lugar com 24 pontos conquistados. Se o Vitória perder, Fred, o que pode acontecer aí, hein?
O Vitória já está em crise, né? Na verdade, depois desse 8-0 aí, negócio complicado. Ele jogar dentro de casa e perder também agora para o Atlético Mineiro nesse momento. Não que o Atlético não vai também fazendo um bom campeonato, né? Mas o Atlético Mineiro, ele vinha disputando também outras competições. E você divide o foco e também é difícil, né, para quem está jogando competições diferentes. O Vitória, apesar de estar jogando, estava jogando a Copa do Nordeste, saiu cedo também, Copa do Brasil também. Então o Vitória hoje ele tem que fazer esse jogo aí, buscar um grande resultado. Não vai ser fácil, porque o Atlético Mineiro, apesar de ter jogado com o time completo aí os últimos jogos, né, durante essa semana, tem uma equipe um pouco com alguns jogadores experientes aí que também sofrem mais fisicamente pela quantidade de jogos agora dessa época. Então o Vitória tem que fazer, buscar esse resultado para poder minimizar sua situação na Série A, porque a tendência do Vitória é, depois de um 8-0 desse pro Flamengo, ter muita dificuldade aí, e principalmente com as grandes equipes.
Provavelmente o Galo vai vir. Ontem eu estava assistindo a reportagem. Provavelmente o Atlético Mineiro ele vai vir com um time misto para aí esse jogo aqui no Barradão, porque o Atlético ele vai se preparar para a partida de volta contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Então o time vai ter 11 dias para treinar. E aí agora vem esse problema que tem que ter um treinador também, procurar um treinador, né? Então, é hora do Vitória mostrar a força e mostrar isso, que vai virar a chave nesse jogo agora. Porque se o Vitória, dentro do Barradão, você vê que a torcida está fazendo a parte dela. Já esgotou aí 20 mil ingressos.
Pegar um time misto. Um time misto.
A nossa parte nós vamos fazer. Agora vocês têm que fazer dentro de campo. Então, quer dizer, fora de campo a torcida está fazendo. Agora o Vitória tem que fazer dentro de campo. Virar essa chave, aproveitar que esse Galo vem de lá para cá já meio cambaleando e terminar de... né? Cepar o pescoço do Galo aqui no Barradão.
Eu não sei não. 6h58.
102,9. Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, em meio ao turbilhão do calendário do futebol brasileiro, Bahia encara o Mirassol neste domingo, né? Às 18h30, no estádio Campos Maia, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes chegam para o confronto em situações físicas bem diferentes. Enquanto o Bahia já disputou 58 jogos esse ano, o Leão do Interior soma apenas 32 partidas na temporada, uma diferença de 26 aí, compromissos, né? A disparidade se explica também pelo número de competições. O Bahia participa de 6 torneios deste ano, entre estaduais, nacionais e internacionais, enquanto o Mirassol, eliminado precocemente no Paulistão 24, disputa apenas o estadual e atua atual edição do Brasileirão. Desde o início do campeonato, o time paulista só precisou jogar em intervalos de 3 dias e 3 oportunidades. Já os baianos só tiveram 2 períodos de descanso, né? E 3 dias desde março, o que evidencia aí um peso aí nessa maratona. Mas isso vai surtir efeito, ou vai fazer diferença nessa disputa, Fred Menezes?
Não, nenhuma. O Mirassol já vem se beneficiando de participar praticamente dessa competição nesse momento somente, né? Não é à toa que o Mirassol está com 32 pontos com 19 partidas. Já o Bahia está em quarto colocado, o Mirassol em sexto. Bahia em quarto colocado com 36 pontos com 19 partidas também. Agora, o Bahia é um elenco muito forte e o Mirassol, por conta de também ter um bom elenco e um trabalho bem feito, né, com boas contratações, jogadores experientes também, qualificados, o Mirassol vem fazendo um campeonato brasileiro espetacular, que não era nem esperado, porque ele foi uma equipe que subiu agora pela primeira vez para a Série A e está em sexto colocado, né? Então, o Mirassol, inclusive com partidas, o Vitória já tem 21 partidas. Né? E tá lá embaixo.
O Mirassol, a semana toda treinando, o Bahia jogou ontem.
É isso que a gente acabou ontem, de falar.
Agora você vê como é o calendário, ó.
E o Bahia vai jogar semana que vem,
normalmente. Segundo a fisiologia, para um jogador recuperar 100% de uma partida jogada, ele tem que ter 72 horas de repouso. Então o Bahia jogou quinta. Então normal, se sexta, sábado e domingo. Esse jogo do Bahia era para ser segunda. Mas vai ser domingo. Então, os jogadores vão ter só 48 horas de repouso.
Ainda viaja, né?
Ainda tem um desgaste da viagem. De avião, é rápido, mas tem um desgaste. É desgaste. É. Entendeu? Então, esse...
E é no interior de São Paulo, né?
No interior de São Paulo. Esse calendário do futebol brasileiro realmente tem que ser reajustado. Isso, porque ele massacra muito o jogador. E o time que não tem elenco, né? Ele sofre. Você pode ter certeza que lá Rogério Ceni vai colocar um time misto. Até porque, né, ele tem esse jogo importante contra o Fluminense dia 11, né? Então Sim. Ele não vai querer estar estourando jogador, perdendo. Ele já tem alguns jogadores no DM, como o Caio Alexandre, são jogadores importantes. Ele não vai querer perder, né, o que ele tem em mãos hoje. Né? Então ele vai misturar essa equipe aí para jogar contra o Mirassol. E vai ser um jogo difícil, onde o Mirassol pode tirar proveito disso, porque dentro de casa o Mirassol é muito forte, né? É um time ousado, ele já é ousado fora de casa. E dentro de casa ele é mais ousado ainda, diante da sua torcida. Então o Bahia vai encontrar uma pedreira lá, né, no interior paulista.
Muito bem, Júlio César, 7-1.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Júlio, o Vasco encaminhou as contratações de 2 jovens promessas sul-americanas, o Brian Grance, e do Olímpia e Santos Torrealha, é isso mesmo o nome do cara? Torrealha? Do Zamora. Apesar de uma dupla já ter atuado no profissional dos seus respectivos clubes, a princípio aí os jogadores serão integrados ao time sub-20 em um processo de transição. Ambos têm 18 anos e chegam aí por empréstimo de 1 ano com opção de compra. O Vasco tá assim, né, Júlio? É emprestado, né? Vou tomar emprestado porque...
Emprestado sem custo.
Só pagar o salário.
É a forma que o time está encontrando, né, Café? É a forma que o time está encontrando para poder trazer algumas peças para tentar arrumar. A gente não está cobrando aqui que o Vasco tem que contratar. Pronto. O Vasco está contratando. Se vai dar certo ou não essas peças que eles estão trazendo aí, isso aí já é outros 500. Mas dizer que dentro da medida do possível ele está conseguindo trazer algumas peças para tentar, né, reforçar o time e tirar o time dessa situação que se encontra hoje, isso aí a gente não pode negar. O Pedrinho tá se esforçando muito, tá fazendo, né? Vamos agora esperar, porque são jogadores desconhecidos que a gente nunca viu jogar, não tem informações, né? Mas se o Vasco contratou é porque quem viu esses jogadores entenderam que ele tem condições de vestir a camisa do Cruz Maltino, né? Vamos lá só esperar e acreditar.
7-4.
mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
7-4, Vasco, Fred, realizou o penúltimo treino antes do confronto direto contra o Sport pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe ainda fará mais uma atividade, né, na manhã deste sábado, antes de embarcar para o Recife. A provável escalação do Vasco seria com o Léo Jardim, Puma Rodrigues, Hugo Mota, Lucas Freitas, Lucas Piton, Barros, Jair, Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.
Titular, né? Tá faltando quase ninguém aí, tá todo mundo aí.
Só tá faltando o PH.
Que por conta de contusão também, né? Que saiu no último jogo contra o Botafogo, sentindo, mas vai com força total. O Vasco precisa também buscar uma vitória o mais rápido possível.
Agora, que jogo, né, velho? Sport e Vasco.
Vou contar uma coisa pra você. Se perder pro Sport, fecha a tampa do caixão de vez. A torcida vai perder a paciência.
É lá na Ilha do Retiro, né?
Sim.
É lá.
Não, a torcida já lá perdeu a paciência. E o Sport também deu uma melhorada, né? Apesar de começou o campeonato muito mal, né? Não se recuperou ainda também. Vai, provavelmente a equipe, né, que vai acabar descendo aí para a segunda divisão.
Vai acabar descendo, já desceu,
né? Praticamente.
Ele agora só quer levar com ele.
E ele faz alguns jogos. Porque não, não tem pressão nenhuma mais, praticamente, né?
Muito bem. Então, a rodada deste final de semana do Campeonato Brasileiro, 22ª rodada, começa amanhã às 16 horas com o Ceará e Juventude, depois às 18h30 com o Botafogo e Bragantino. Amanhã também às 21 horas Cruzeiro e São Paulo. No domingo às 16 tem Santos e Fluminense. Às 16 também tem Flamengo e Grêmio, né? Às 18h30 Corinthians e Palmeiras, o clássico paulista aí para voar lasca de fogo. É assim que acontece lá em São Paulo quando eles se enfrentam. Domingo também às 18h30 Mirassol e Bahia. Tem 18h30 Vitória e Atlético Mineiro, né? Às 20h30 Sport Recife e Vasco da Gama. Internacional e Fortaleza também às 20h30. Fecha aí a 22ª rodada do Brasileirão. E a gente vai ficando por aqui, Fredão, né? Tem alguma coisa a acrescentar? Fica à vontade.
Só amanhã, sábado, né, às 20h40, Brasil e Estados Unidos, basquetebol, a semifinal do America Cup. O Brasil venceu nas quartas de final a República Dominicana por 94-82, e o Brasil vai fazer essa semifinal. A outra semifinal, Canadá e Argentina, no domingo, dia 31. O Brasil também joga voleibol feminino pelo Campeonato Mundial, domingo também, contra a República Dominicana. Mas um jogo também difícil para o Brasil, mas o Brasil também vai bem. Estamos esperando os surfistas brasileiros entrarem na água a qualquer momento, né? Hoje tinha uma chamada, mas eu não sei como é que estão as ondas ainda. Eu vou saber chegando em casa, né? Provavelmente eles estão achando que os bons ventos e as boas ondas, né, haverão de estar abertos aí na próxima semana. Mas a gente tem que estar no dia a dia aí, esperando isso acontecer. Bom, vou dando uma boa noite aqui, mandar um abraço hoje para o aniversariante do dia, né? Marcelo dos Anjos, né?
E Semires está fazendo aniversário. Semires hoje. Semires
também.
A nossa colega aqui. Alô, Semires, parabéns para você.
Do administrativo aqui da rádio.
De Semires hoje,
Semires, gente boa demais.
Então, sexta-feira tem que ter um bolo de Semires ainda para a gente comer.
Parabéns para eles, né? Os aniversariantes. E um abraço para você, Tony. Um bom abraço. Final de semana, para Júlio, para Zé Maria, que está com o Marcelo dos Anjos hoje acompanhando.
Hoje o guarda-coxa de Marcelo.
Boa noite para todos os amigos do Gabriela Esportiva. Segunda-feira estamos de volta.
Beleza, um abraço para você também, Fred. Júlio, boa noite.
Bota aí, rapaz, o hino do Corinthians para Marcelo dos Anjos, rapaz, fazendo aniversário hoje.
Nem ganhou ainda.
Rapaz. Marcelão, tudo de bom para você. Sucesso, paz, saúde, né, prosperidade, muito amor e muita presença de Deus em sua vida, meu irmão. Você merece. Continue sendo esse cara que você é, viu? Bom pai, bom amigo. Tenho certeza que também é um bom filho. Tá certo? Um abraço aqui da galera do Gabriel Esportivo. E mandando aquele alô também pra minha galera do café. Amanhã tem um café 6h30 da manhã. Não, melancia não.
Só melancia.
Não, tá. O café lá, eu vou tirar foto pra você, eu vou mandar você ver. Não é uma melancia, é um café muito. Tem uma variedade muito grande de coisas, graças a Deus. Né? Então amanhã estarei lá às 6h30 da manhã, na 19 de março, para comer o melhor cuscuz de Ilhéus. Está na 19 de março, meu amigo Preá que faz.
Beleza.
Viu? Alô, doutor Paulo Preá, Zelão, Hermano, Fabinho, meu amigo Marinho. Quem mais? Meu amigo Juru.
Quem é Osmário?
Paulinho Medalá, né? Paulinho Medalá. Paulinho
Medalá. Marinho, Marinho é o que? Osmário do Tropa de Elite? Osmário?
Não, não. Marinho é do nosso amigo Bira Madureira.
Tá bom, então. Um abraço pra você.
Essa galera do café. Beleza. Nós estamos juntos. E mandar um abraço aí para o meu grande amigo, também profissional de rádio, que tá ouvindo a gente todos os dias, me confessou.
Quem hoje, é?
Que tá em casa nesse horário.
Sim, quem é?
Gil Gomes.
Ô, Gil Gomes. Alô, Gil, um abraço Gomes, pra você, viu? Um
abraço, hein?
Tudo de bom, meu irmão? Um
tudo
abraço.
De bom. Bom final de semana a todos. Fiquem com Deus e até segunda.
Beleza, um abraço para vocês todos, um abraço para os nossos ouvintes. O Gabriela Esportiva volta amanhã, não, segunda-feira.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Você acabou de ouvir no oferecimento de Infor Laser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, daqui a pouco tem Top 15, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.